Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do Mário Pacheco, as participações do Henrique Santos, do Eduardo Rocha e do Nicolas Stefanovic, daqui a pouco está chegando aí. Direção de Tami Soligo, coordenação de Gisele Dalpiazza G. Destaques desta segunda-feira, do dia 18 de maio. Criciúma derrapa e perde em casa do ABC na Série B. Num jogo de horário diferente, Vasco e Figueirense, Figueirense e Vasco, ficou assim. Quem marcasse, ganhava o jogo. Ninguém marcou, 1-0 a 0, mas com possibilidades. Avaí até que joga bem, mas acaba perdendo para um time misto do Internacional de Porto Alegre. Joinville também não consegue chegar ao gol e fica no 0-0 com o Palmeiras. A Chapecoense até que vai bem, mas no final acaba tomando gol e perde para o Corinthians. Tudo isso a partir de agora no Esporte na Rede, onde a gente tem uma semana que tem um tempo aí de uma semana para o Campeonato Brasileiro, mas para o Figueirense, preparativos para quarta-feira, 7h30, no primeiro jogo com o Botafogo pela Copa do Brasil. E daí, Henrique Santos, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Valmir, bom dia aos ouvintes da Rádio L. Como disseste, um jogo ontem, Figueirense e Vasco, quem marcasse o primeiro gol provavelmente iria levar os 3 pontos para casa. O Figueirense, que não começou muito bem, o goleiro do Figueirense fez 3, 4 grandes defesas no primeiro tempo, e aí no segundo tempo o Figueirense se acertou um pouquinho mais, só que tem esse fato do jejum dos atacantes do Figueirense, né, Valmir? Desde a semifinal aí do campeonato. Na verdade, não teve semifinal, mas da última rodada do hexagonal do Campeonato Catarinense, os atacantes do Figueirense não fazem gol. E ontem eles mostraram mais uma vez que esse jejum está prejudicando a confiança deles, porque várias vezes o Marcão, o Cleitinho, o Mazola chegam na cara do gol e ao invés de finalizar, tentam a assistência. E aí o Figueirense não conseguiu fazer o gol. Eu acho que o futebol foi fraco, tanto do Figueirense quanto do Vasco. Fala-se na falta de um armador. E a gente vai buscar o futebol brasileiro como um todo, Valmir. E aí a gente encontra hoje 2, 3 times, no máximo, jogando aquele futebol, como o Rocha diz, um futebol para cima, um futebol clássico, como o Rocha gosta de dizer. Hoje, principalmente, o Internacional e o Atlético Mineiro têm jogado esse futebol. Ontem eu vi os jogos do Figueirense de manhã, vi o jogo de tarde Flamengo Sport, depois eu vi o primeiro tempo entre Palmeiras e Joinville. Me deu uma tristeza, Valmir, porque a gente esperava quando começasse o Campeonato Brasileiro que os jogos iriam melhorar de nível, que a gente ia ver jogos melhores, enfim, mais gente atacando, pessoal trabalhando, enfim, porque muito se falou dos treinadores, muito se falou do legado da Copa do Mundo, que a gente tem visto na Europa aí de alguns grandes jogos, e a gente viu o futebol brasileiro cada vez mais pobre. Hoje, 9 entre 10 times brasileiros estão reclamando a falta de um meia. E nenhum desses times tem. Ontem o Vasco tentou o Dagoberto, que o Dagoberto é um atacante, enfim, o Dagoberto já está na fase final de sua carreira. O Figueirense, com o mesmo time que enfrentou o Avaí, com aquele losango, sendo que o Iago não é um meia, enfim. E aí falta criatividade, está faltando muita coisa no nosso futebol, Valmir. E a gente vai, recorre a matéria publicada no jornal Estado de São Paulo nesse final de semana, de um esquema grande da CBF com empresas, principalmente uma empresa árabe, se eu não me engano, de negociação de jogadores, de influência na convocação de jogadores, enfim. Aí a gente recorre a um problema do futebol brasileiro que não é só um problema dentro de campo. Começa fora de campo, com esses desmandos aí da CBF, a CBF fazendo e acontecendo, e negociando a seleção brasileira com empresas do exterior. E aí o futebol brasileiro cada vez mais pobre e mais triste, né? Porque a gente que gosta do futebol, teve jogos aí como a gente teve ontem, teve nas primeiras rodadas, é cada vez mais deprimente. Embora isso, elogiar o fato da, agora depois de criticar a CBF, elogiar a CBF esse horário das 11 da manhã, um horário que proporcionou principalmente a torcida do Vasco, a torcida visitante, vir do interior do estado, bastante gente, bastante, um continente grande, o retorno das famílias ao estádio de futebol, porque o que se viu ontem no estádio Orlando Scarpelli, muitas crianças, muitas mulheres, mães, tias, os pais com seus filhos pequenos e depois, como a gente tem visto, lido aqui nos jornais, a região do Estreito ali ficou bastante movimentada porque o pessoal saiu do estádio Lando Scarpelli por volta de 1 hora da tarde e aí os restaurantes da região ficaram completamente lotados, um horário diferente, um horário alternativo. E aí se destacar esse horário das 11 horas da manhã que movimentou não só o futebol, mas como todo o comércio da região continental aqui de Florianópolis.
Pois é, o início de um campeonato brasileiro, segunda rodada, poucos gols marcados, nós tivemos aí... Na
verdade, catarinenses não marcaram
os
nenhum,
os catarinenses,
né,
vamos... ninguém marcou. Duas derrotas de 1-0. O Avaí sofrendo para o Internacional e a Chapecoense para o Corinthians. E o 0-0 que ficaram os dois jogos do Joinville contra
o
Palmeiras.
E o Criciúma também.
E do Figueirense contra o Vasco. E o Criciúma, que para mim foi realmente um time apático, acabou perdendo em casa para o time do ABC. Bom, nós vamos ter então, no meio de semana, com os catarinenses, apenas o Figueirense em campo pela Copa do Brasil, 7:30. Recebe o Botafogo. Esse jogo com o Grêmio do Criciúma não tem ainda uma data definida. E depois o jogo da volta também do Figueirense também não tem data definida, porque tem Copa América. Enfim, o futebol brasileiro entrou, mas entra numa semana um pouco lenta, porque vamos ter apenas dois jogos pela Copa do Brasil, que é o jogo do Figueirense contra o Botafogo. E também vamos ter... Tem um outro jogo aí, semifinal também do Botafogo. É o jogo do Sport com o Santos, que também vai ser quarta-feira.
Né?
Então, esses dois jogos pela Copa do Brasil. Na Libertadores, aí sim, vamos ter o Internacional enfrentando o Santa Cruz?
Santa Fé. Da Colômbia, vai perder.
Esse jogo vai ser na quarta-feira?
Quarta.
E na quinta-feira tem o jogo, então, do Cruzeiro, recebendo contra o River Plate. Agora, essa decisão do River Plate na sexta-feira... punindo a equipe do Boca Júnior, dando causa ganha ao time do River Plate, é uma coisa interessante. E o Boca Júnior está anunciando que pode ir para a FIFA, pode ir para a Justiça Comum. Acho que ele pode ir para onde ele quiser, né? Porque aquilo que aconteceu tem que acabar no futebol, tem que ser banido, não pode.
Com certeza.
E a Bamboneira tem que ser fechada durante um ano, mais ou menos. Porque o que aconteceu quarta-feira lá foi um negócio vexatório, uma coisa que se fosse, mas logo na Argentina, se fosse num país lá, um país pobre, um país que está começando agora, que é tudo muito rudimentar, tudo muito antigo, podia dizer que ali, né? Mas na Argentina, que tem gente que diz que é um dos países culturalmente evoluído na América Latina, terra de Gardel, né? De Evita Perón.
Já foi, né?
Ah, que é isso.
Família Kirchner estragou com tudo.
Não. É complicado.
Valmir, essa questão aí do Boca e do River, eu acho que aí a gente sai um pouquinho do nosso futebol. É uma questão de organização, né? Porque a Conmebol, quantas vezes a gente já viu, não sei se tu já cobrisse Libertadores, Valmir, o Rocha provavelmente já participou de algumas coberturas da Libertadores, principalmente com o Criciúma. Quantas vezes a gente já viu os times brasileiros sendo... alvos de pedras, de briga, quando o cara vai bater o escanteio tem que ter polícia com escudo porque os caras jogam tudo. E a gente já viu 550 Libertadores e aí não evolui, entende? Aí a gente vê, hoje é bem mais fácil, é só tu ligar a televisão, tu vê o Campeonato Europeu, tu vê a Champions League, é um negócio organizado, a torcida se comporta bem, o estádio é bonito, o acesso é fácil. Aí tu vem ver a Libertadores, parece uma guerra, parece aqueles campeonatos que jogavam em 1960, não, 70.
É um perigo, é um medo, é um negócio sério. Jogar aqui no Chile, jogar no Uruguai, jogar principalmente na Argentina, ficou muito difícil. Vamos ao palpitão da sexta-feira para ver quem é que acertou aí. Vamos agora para o palpitão, começando aí com o senhor Nicolas Stefanovic. Hoje, Campeonato Brasileiro em Criciúma, na Série B, Criciúma e ABC.
2-0, Criciúma.
Amanhã à noite, em São Paulo, lá em Araraquara, Corinthians e Chapecoense pela Série A.
1-0, Corinthians.
Jogo de domingo pela manhã em Florianópolis, Figueirense e Vasco.
Figueirense 2-1.
Jogo em Joinville e Palmeiras, à noite de domingo.
Palmeiras 1-0.
E jogo de Porto Alegre, Internacional e Avaí.
Olha, lá do torcedor aqui falando agora, 1-1, choradinho.
Pois é, vamos com o Mário Pacheco para dar o palpite hoje à noite em Criciúma, Série B, Criciúma e ABC.
1-0, Criciúma.
O jogo de amanhã à noite, Série A, Corinthians e Chapecoense em Araraquara.
2-1 Chapecoense.
Jogo de domingo pela manhã em Florianópolis, Figueirense e Vasco.
1-0 Figueirense.
Jogo de Joinville, domingo à noite, Joinville e Palmeiras.
3-1 Palmeiras.
E o jogo de Porto Alegre, Internacional e Avaí.
0-0.
Bom, eu vou com o meu palpite hoje pela Série B. Criciúma 3, ABC 1. Amanhã, Corinthians 1, Chapecoense também 1. O jogo de domingo pela manhã, Figueirense 2, Vasco 1. Jogo de Joinville, Joinville 1, Palmeiras 2. E o jogo de Porto Alegre, 2-1 para o Internacional. Quero o palpite do Rocha. O jogo da Série B, hoje Criciúma e ABC.
Criciúma 2-0.
E o jogo de sábado à noite, Corinthians e Chapecoense pela Série A.
Chapecoense 1, Corinthians 0.
Jogo de domingo pela manhã em Florianópolis, Figueirense e Vasco.
1-1.
Jogo de Joinville à noite de domingo, Joinville e Palmeiras.
Palmeiras 1, Joinville 2.
E o jogo de Porto Alegre, Internacional e Avaí.
Internacional e Avaí, 0-0, bonito.
Bom, o Henrique Santos, hoje à noite em Criciúma, Série B, Criciúma e ABC.
Criciúma 2-0.
Amanhã à noite em Araraquara, São Paulo, Série A, Corinthians e Chapecoense.
Corinthians 2-0.
Domingo pela manhã em Florianópolis, Figueirense e Vasco.
1-0 pro Figueirense.
Os jogos da noite de domingo, Joinville e Palmeiras em Joinville.
2-1 pro Palmeiras.
E o jogo de Porto Alegre, Internacional e Avaí.
Internacional 2-1.
Pois é, rigorosamente acertou o Nicolas Stefanovic.
Um palpite.
Um resultado aí do Corinthians 1-0 sobre a Chapecoense. Agora, falando em Nicolas, o Avaí até que jogou bem contra o Internacional, mas o Avaí ainda está muito em função do Marquinhos. O Avaí tem que encontrar uma alternativa também de jogadas fortes, porque está centralizando tudo no camisa 10 do time do Avaí, e a hora que tiver uma suspensão automática, a hora que tiver uma contusão, o time vai cair assustadoramente. Tem que ter uma alternativa, tem que ter uma jogada forte, além dessa função específica do Marquinhos, que é carregar o peão.
É, daqui a pouco o Nicolas vai estar aqui com a gente, só que é aquela coisa, né, Valmir? O Avaí hoje é só o Marquinhos, só que tem mais 10 jogadores para estrear. O Avaí agora, nas últimas semanas, contratou por atacado, tem até o Rudinei. Só lateral esquerdo são 4. 4 laterais esquerdo, mais lateral direito são mais 3 ou 4. E aí tem atacantes, tem...
Pois é, mas tem qualidade nessas contratações, tem que ver se tem qualidade, porque a quantidade
tem,
não...
Tem mais indicação de empresários, né? Hoje o Avaí tem 44 jogadores. Mais uma vez, a gente fazendo um comparativo com o futebol europeu, o Barcelona, Valmir, que joga quase todos os dias, tem 25 jogadores, Valmir. 25 jogadores. Aí, essa semana, foi perguntado ao treinador Tite, do Corinthians, logo depois da eliminação do Corinthians na Copa Libertadores, o seguinte: nós estamos em maio, os campeonatos no Brasil começaram em fevereiro. Claro, foi feita uma pré-temporada, principalmente o Corinthians, até que adiantou um pouquinho, porque disputou a pré-Libertadores, teve uma pré-temporada nos Estados Unidos, na Disney, etc. E aí foi perguntado ao Tite: Tite, nós estamos em maio, os campeonatos começaram há cerca de 100 dias. E a gente pega o exemplo do Barcelona. O Barcelona joga a Champions League, joga Campeonato Espanhol, joga a Copa do Rei a cada 2, 3 dias, e são sempre os mesmos jogadores. E lá a gente não tem esse negócio de poupar jogador. Então, porque aqui no Brasil poupa jogador, então dá um tempinho, o jogador tá machucado. E aí a gente volta mais ou menos essa questão: o futebol brasileiro ou tá mal preparado, o que que tá acontecendo? Porque se tu pegar o Real Madrid, pegar um Barcelona, pegar um Bayern, são sempre os mesmos jogadores que jogam 3, 4 dias, toda semana jogam 2, 3 vezes. E aqui no Brasil, no começo da temporada, já se está falando em poupar jogadores, que o jogador está cansado, que o calendário está apertado. Alguma coisa está errada, Valmir?
Pois é, nós vamos ter agora, no final de semana, então, o Campeonato Brasileiro, com os 4 times catarinenses que voltam a campo pela terceira rodada. 2 jogos serão sábado. O Joinville vai ao Murumbi às 18h30 enfrentar o São Paulo, e às 21h o Figueirense vai a Porto Alegre enfrentar a equipe do Grêmio. No domingo, então, 2 catarinenses jogam em casa. Grande jogo em Florianópolis, Ressacada, 16h de domingo, o Avaí recebe o Flamengo.
Casa cheia.
Casa cheia. E a Chapecoense recebe o Santos na Arena Condá, também domingo, 16h. Então, sempre mais uma motivação. Esperamos aí que pelo menos saia um pouco de gols, né? 4 jogos apenas, aliás, 2 gols tomados Nem gol marcado, né?
O Criciúma joga amanhã, não é, Valmir?
5 jogos, a Série B, né? Bom, aí vamos ver pela Série B. Você até lembrou muito bem, de 5 jogos realizados,
nenhum gol
marcado. Foi um negócio realmente que tem que complicado, dar uma, né? Dar uma arrumada, tem que fazer gols.
Catarinense...
Nós vamos ter amanhã, sim, amanhã nós vamos ter o Criciúma em campo. Vamos ver se o Criciúma joga amanhã. Amanhã é uma rodada completa? Não.
Não, só o Criciúma.
Não é uma rodada, ótimo, apenas o Criciúma. O Criciúma joga amanhã, portanto, 7:30 da noite, em Recife. 9:50, né? Perdão, é isso mesmo. 9:50 da noite em Recife, contra o Náutico. Acho que dá para passar.
Dá
se jogar
ganhar,
direitinho, dá para ganhar.
Não sei como é que foi o jogo de sexta-feira, o Rocha depois falava pra gente, mas... Tem ganho, né, Rocha?
É, mas o Náutico, olha o Náutico, aí a gente tá falando do Náutico. O Náutico tem 2 vitórias.
100%
tem 2 vitórias o time do Náutico. Então, é prova de que realmente veio um pouquinho melhor no campeonato. Náutico que ganhou do Boa Esporte no sábado, fora de casa.
Gol no último minuto.
É, exatamente. E o Náutico que já tinha ganho o primeiro jogo também. Então, é sempre um compromisso difícil. O Rocha vai falar a respeito do Criciúma, porque Criciúma, o Rocha esperava o Criciúma um pouquinho melhor, hein, Rocha?
É verdade, Valmir, muito bom dia para você, muito bom dia para todos. Realmente o ABC surpreendeu o Criciúma, não só por ter feito os 2 gols, mas pela qualidade com que jogou o futebol no Heriberto Wilson. O Criciúma, pelo contrário, ao contrário, demonstrou uma desestabilização dentro de campo, um desentrosamento, na verdade, porque o Criciúma iniciou esse campeonato, fez uma intertemporada e iniciou o Campeonato Brasileiro da Série B com uma vitória em Mogi Mirim, até de uma maneira tranquila, mas não correspondeu no seu primeiro jogo em casa, sendo surpreendido pelo ABC, que vem formando um time importante, um time bom para enfrentar a Série B no ano do seu centenário. O ABC havia perdido o primeiro jogo, mas na verdade foi justamente contra o Oeste de Itápolis. Mas na verdade foi um jogo também muito difícil para o Oeste. O Oeste venceu com um gol de pênalti aos 45 minutos do segundo tempo, então o placar até de certa forma... Não foi muito justo, inclusive, com o que jogou o ABC contra o Oeste. Agora, contra o Criciúma, o ABC foi feliz, surpreendeu no segundo tempo, Valmir, fazendo os 2 gols que decretaram esse placar de 2-0.
Agora, veja que coisa interessante. O Criciúma largou na frente, fez uma vitória interessante de 3-0 no começo, e ele praticamente estava lá em cima na cabeça, lá na liderança. Com essa derrota, ele já cai para 12º lugar. É complicado, é uma tabela muito complicada.
E o Criciúma vai jogar contra o Náutico.
Que tem 2 vitórias.
Nesta terça-feira e vai sem o Rômulo, que sofreu um rompimento no ligamento do seu joelho esquerdo, se não me engano. E também sem o Luiz, continua fora. O Edson é o goleiro titular do Criciúma no momento. Fora isso, não há nenhum outro problema. O técnico treinou bastante no dia de ontem para colocar o time para esse jogo contra o Náutico, buscando mais uma vez uma vitória fora de casa, depois desse percalço, desse revés, que foi essa derrota, e inclusive uma derrota que sinalizou realmente a necessidade de muito treino para entrosar esse time e fazer o Criciúma um time forte, que não perca em casa da maneira como perdeu para o ABC. Agora, Valmir, se você me permite... Eu queria também fazer um pequeno comentário. Inclusive, Valmir, o Criciúma joga depois desse jogo contra o Náutico só no dia 30. Então,
porque ele abre a rodada do fim de semana, né?
Eu acho, inclusive, que o jogo do Grêmio deve ser contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, deve ser marcada para a próxima semana. Eu tenho essa impressão. Vamos aguardar, que ainda não tem uma marcação da data do jogo do Criciúma contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Agora, eu queria comentar, Valmir, rapidamente, os jogos de Figueirense, Avaí, Chapecoense e Joinville. Na verdade, o Figueirense conseguiu um empate dentro de casa. Isso parece interessante, mas na verdade não é, Valmir. É interessante para o Vasco, que veio aqui e saiu com um ponto fora de casa. O Vasco é o campeão carioca, mas para esses times grandes, buscar um ponto fora de casa é estar fazendo dever de casa. Assim como o Santos veio e conseguiu um ponto em cima do Avaí. Agora o Avaí estava buscando inclusive um resultado interessante, seria o 0x0 contra o Internacional, acabou perdendo de 1x0, mas o Avaí demonstrou ali um futebol capaz de vencer. Faltou um pouco mais de técnica, objetividade, decisão na hora de fazer o gol, e o Avaí então não conseguiu marcar e também foi prejudicado pela arbitragem em Porto Alegre. Com certeza eu vi a marcação de pelo menos um pênalti no primeiro tempo, a penalidade máxima, e no segundo tempo, Valmir, um lance realmente capital contra o Edu Lima, o André Lima, que o juiz também não marcou. Tinha que marcar pelo menos a falta em cima da linha, que poderia ser um grande lance de bola parada.
É, mas
o Marquinhos, inclusive, reclamou esse lance e foi admoestado pelo árbitro.
Árbitro
Valmir, não pode apitar jogo para agradar jogador, para agradar torcida.
Mas essa é uma
marcar o que é para marcar e pronto.
Essa dramaticidade aí, nós vamos assistir até a última rodada. Vai ser sempre um problema.
Mas isso aí desclassifica um clube, Valmir. É assim que um clube cai para a segunda divisão.
É complicado.
Agora, falando um pouquinho também sobre a Chapecoense fez um bom jogo contra o Corinthians, infelizmente também foi surpreendido por um gol, mas é assim, né? Quem não chuta não faz o gol. O time do Corinthians buscou o resultado, conseguiu um gol numa bola que rebateu num jogador, inclusive atacante do próprio Corinthians, e conseguiu um gol, venceu a Chapecoense de 1x0, o jogo foi realizado em Araraquara. Agora, Joinville e Palmeiras, um 0x0 com a Arena Joinville completamente vazia por punição, não havia torcida. Então ficou aquele estilo jogo-treino e tivemos a estreia do Marcelinho Paraíba. Marcelinho Paraíba jogou, o time do Joinville infelizmente não conseguiu obter um resultado positivo. Ficou no 0x0 e também não é um bom resultado, tem que vencer em casa. Então veio aí o vice-campeão paulista e conseguiu um ponto fora de casa, enquanto que o Joinville amargou aí, se ressentiu de não obter a vitória e ficou com um pontinho só na tabela.
Mas olha, até acho que o Nicolas está chegando aí, Nicolas. Até acho que o Campeonato Brasileiro para os catarinenses está começando bem. Teve épocas aí que apanhava, né? Que nem mulher de malandro já no começo, 3-4, todo mundo apanhando. Pelo menos está assim, a Chapecoense tem 3 pontos. O Avaí tem um ponto conquistado, Figueirense tem um ponto conquistado, Joinville também tem um ponto, é a segunda rodada. É encaminhado aqui para frente para que melhore. Agora, Nicolas, eu estava dizendo, eu espero que o Gilson Kleina dê um padrão para o Avaí com opções de jogada. Porque não pode centralizar tudo no Marquinhos. Marquinhos pode ter um cartão aí que pode ter uma suspensão automática, pode ter uma contusão. Pode, num jogo, receber uma marcação muito forte, que aquela noite, aquela tarde, o Marquinhos não vai estar bem. Então, o Avaí não pode ficar à mercê apenas da jogada do Marquinhos. Eu acho que essa é uma carência. Tudo está em função do Marquinhos. Eu acho que tem que ter alternativas de jogadas. Porque, de repente, faz uma marcação forte em cima do Marquinhos e tem opções. E eu não vi essa opção ontem no jogo com o Internacional, Nicolas.
Bom dia, Valmir. Bom dia, os amigos. De fato, essa opção, no meu entendimento, não existe dentro do atual elenco. É Marquinhos ou Marquinhos, infelizmente. Foram feitas algumas tentativas. O Renan Oliveira teve várias oportunidades no time principal. Não aproveitou nenhuma delas. Eu não lembro de um jogo razoável do Renan Oliveira. Tanto que ontem, no jogo contra o Internacional, o Gilson Kleina, pegando todo mundo até meio que desprevenido, de surpresa, improvisou o Pablo, que é um lateral direito, no meio de campo, na área de criação, ao lado do Marquinhos. O que, mais uma vez, também não deu certo. Nós não temos o Avaí não tem esse segundo homem de criatividade no meio campo. Fica tudo, sim, nas costas do Marquinhos. E ontem, mesmo com ele isolado no meio de campo, no setor de criação, ele deixou o Anderson Lopes 2 vezes na cara do gol. 2 oportunidades que, para um campeonato de Série A, elas não podem ser desperdiçadas. Porque esse ponto que foi perdido ontem, no empate, que já era um ponto razoável, ou os 3 pontos da vitória, porque o Avaí teve sim condições de ganhar o jogo ontem, eles não voltam mais. E lá na última rodada, é aquela mesma frase, aquela mesma historinha que a gente fala todo ano. Eles vão fazer falta. Um campeonato equilibrado, um campeonato que eu até discordo de ti, Valmir. Nós temos uma vitória Em 8 jogos dos catarinenses, nós temos uma vitória e derrotas e empate. Eu acho que é um início um tanto quanto, não assustador, mas um início perigoso, porque nós sabemos que os nossos 4 catarinenses vão ter que correr atrás da máquina o campeonato inteiro até o mês de dezembro. Oportunidades como essa que o Avaí teve ontem, dentro do estádio Beira-Rio, contra um dos melhores times da América do Sul, não pode deixar escapar. O Anderson Lopes, que a gente já elogiou demais aqui, é um jogador da base do Avaí. O Rocha é um grande entusiasta do Anderson Lopes, e eu também sou. Ele não pode receber uma bola, o Valmir, do Marquinhos, na cara do gol. Ele, o goleiro e a baliza.
Tem que tá
e ele
ligado,
espera
né?
o zagueiro se recuperar.
Tem que tá ligado.
Ele espera o zagueiro se recuperar. O Paulão parecia o Usain Bolt, que ele veio com tanta velocidade. E a gente sabia que ele ia desarmar a bola. A gente sabia que ele ia desarmar a bola, porque o drible do Anderson Lopes é aquele drible curto para dentro. A gente sabia que o zagueiro ia tirar, e tirou. Ele tinha que parar dentro do gol, ou se não entrar dentro da área e esperar que o zagueiro derrubasse. Mas não. E no segundo tempo, uma outra oportunidade do Anderson, que era para ele encher o pé, como o Vitinho fez. O Vitinho encheu o pé, deu uma bomba. Não, ele quis colocar a bola. Acho que a gente está tendo um pouco de excesso de preciosismo na hora de concluir. Os nossos atacantes não são atacantes de primeira linha. Então, se tem a oportunidade, mete o pé na bola. Esses pontos vão fazer falta. Olha, ir no Beira-Rio e conseguir um pontinho é difícil. E está todo mundo falando, porque o time reserva do Internacional pode ser até um time reserva. Agora, com jogadores que o Brasil inteiro conhece e o mundo inteiro conhece. Ontem jogou o Anderson, que até pouco tempo atrás estava no Manchester United, não jogou absolutamente nada, mas é um jogador experiente. Estava ali o Vitinho, que é um baita de um jogador, que teve no Botafogo, estourou, foi para a Europa e voltou. Estava o Alex jogando, né? Estava o Hever jogando, zagueiro de seleção brasileira. Né? Um jogo dificílimo, com uma equipe muito competente. Teve oportunidade, perdeu. Não volta mais. Repito, 8 jogos dos catarinenses, apenas uma vitória. Uma vitória da Chapecoense em casa contra o Curitiba. Como diz aquela nova, a tal da sofrência, né, Henrique? Que é o novo ritmo do Brega, lá pro norte, nordeste, e a sofrência. Que nego só canta chorando, só canta sofrendo. Vai ser a sofrência para os catarinenses o campeonato inteiro.
Agora, domingo, acho que vamos ter aqui, como aconteceu ontem, um jogo de um grande time do futebol carioca, de público. E vem aí também um time que tem muito público, que tem uma história muito bonita em Florianópolis, que é o time do Flamengo, esse jogo com o Avaí. Jogo 16h, se trabalhar bem, vai ter uma renda boa, vai ter um público bom, que o tempo ajude,
Valmir,
vai
te
ser
garanto,
um espetáculo.
Te garanto que o setor do adversário, o setor que o Flamengo vai ocupar, vai estar lotado. Vai faltar ingresso. Para os torcedores do Flamengo. Como ontem no estádio Orlando Scarpelli, o setor do Vasco da Gama também estava, né? Porque existe essa predileção, né, do pessoal aqui da Grande Florianópolis por
no
times do eixo
também,
de São Paulo,
né? Vale do Itajaí, né?
Exatamente, aqui no Vale do Rio Tijucas. Então tem muita gente ali que torce para Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama. Enfim, não acredito, e aí vai ser uma decepção muito grande, que o setor do Avaí esteja completamente lotado, né? Tem 2 setores dentro do estádio da Ressacada, que é o setor E e F, que eles ficam vazios. Eu não entendo por quê. Um preço acessível, uma boa localização do estádio, e nunca ninguém vai para ali. No jogo contra o Flamengo, dessa envergadura, tem que encher, Valmir. Oportunidade de fazer renda, é oportunidade de entrar dinheiro no caixa. E se ganha do Flamengo dentro de casa, vai a 4 pontos e ganha moral. Então a torcida tem que ir. Né? E o Flamengo, a gente viu ontem contra o Sport Recife, né? Que foi aquela arbitragem muquirana, né? Que ajudou o Flamengo pra caramba, é um timezinho bem meia boca. Então o Avaí tem condições de ganhar o Flamengo na Ressacada e tem que ganhar o Flamengo. Empate já é um mau resultado.
Olha, pelo que não está jogando o Flamengo, eu acho que o Avaí, realmente eu concordo com o Nicolas, tem que buscar 3 pontos contra o Flamengo, aproveitar que o time carioca do Vanderlei Luxemburgo não está reeditando boas jornadas e tentar pontuar. Nós vamos ao intervalo, voltamos em seguida para o Nicolas dizer para a gente se o Figueirense está inteiro para a Copa do Brasil quarta-feira.
Liga para cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.